No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional para todo o país nessa sexta-feira, 25 de abril de 2025. Com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E você pode participar aqui do programa mandando mensagem de texto para o WhatsApp da Nacional. 21, código do Rio, 97119966. 21, código do Rio, 97119966. Deixe o seu recado, mande a sua opinião. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Sexta rodada, Brasileirão, a Nacional transmite Flamengo e Corinthians. Direto do Maracanã, a partir das 3h30 da tarde deste domingo, em 87.1 FM, 1130M, no aplicativo. Aproveite e baixe no seu celular, é o Rádios EBC, e também no site radios.ebc.com.br. Bom, e além da preparação das duas equipes, o Rodrigo Ricardo traz todos os detalhes também do acerto, né? O Corinthians agora tem treinador, trata-se de Dorival Júnior. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Domingo no Maracanã é dia do clássico das multidões ou das nações. Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, vão medir forças pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos, o rubro-negro empatou sem gols com o Vasco no último sábado e perdeu a liderança da competição para o Palmeiras. No meio da semana em Quito, a equipe de Felipe Luiz empatou novamente em 0-0 com a LDU pela Libertadores e ficou em terceiro na chave após o fim do primeiro turno da fase de grupos. O Flamengo é o ataque mais positivo do Brasileirão com 11 gols e também está entre as melhores defesas com apenas 2 gols vazados. O zagueiro Danilo, há 3 meses como jogador do Fla, ainda não sofreu gols vestindo a camisa rubro-negra. No domingo vai ter pela frente o holandês Memphis Depay, com quem já duelou na Europa, quando defendia o Juventus e Depay jogava pelo Lyon.
E quanto ao Memphis, certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso, né? Já demonstrou isso durante a carreira dele, certamente demonstrou que tinha muita qualidade. E é um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, né? Com muita concentração, mas como sistema, né? Eu acredito pouco naquilo de você botar eu tenho que defender ele ou o lateral tem que defender ele, não. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma como a gente se ajuda, como a gente dá as coberturas, faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou outro tipo de jogador que individualmente possa fazer a diferença.
O técnico Felipe Luiz ainda não sabe se vai contar com o atacante equatoriano Plata e o lateral Alexandro para a partida. Já o Corinthians deve contar novamente com o meia Igor Coronado e o goleiro Hugo Souza. Os dois estiveram em campo na vitória do Timão por 1-0 sobre o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Dorival Júnior deve ser anunciado como treinador, mas provavelmente quem comanda o Alvinegro no domingo é novamente o interino Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20. O goleiro Hugo fala sobre a chegada do novo professor.
É um grande treinador, né? Não é à toa que estava na seleção brasileira há pouco tempo. E eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo. Então é um grande profissional, além de um grande ser humano. E tanto ele quanto sua comissão. Então, se for ele mesmo que vier, né, as portas estão abertas. Sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. E, bom, se for ele que venha para nos ajudar. E eu particularmente gosto do trabalho dele porque já trabalhei junto com ele. É um cara que me deu a oportunidade de estar numa pré-lista como você.
Aos 63 anos, o Corinthians será o 20º clube a ser treinado por Dorival Júnior na carreira. O primeiro depois de sua passagem por 1 ano e 2 meses na seleção brasileira. O Corinthians ocupa atualmente o 6º lugar do Brasileirão com 7 pontos e venceu o Sport por 2-1 na última rodada dentro da Neoquímica Arena. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Eu tô com a Luciana Zogaib até as 18h30, um jogo de grande repercussão, né? As duas maiores torcidas do país. Jogo com transmissão da Nacional nesse domingo, Lu. E o Corinthians já com tudo certo aí, praticamente, com o Dorival Júnior. Lógico, não deve ser ele o comandante do time no domingo, mas já talvez tenha alguma resenha, alguma conversa. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos ouvem aqui no Mundo da Bola. Pois é, né? É o que tudo indica, é isso mesmo. Ainda falta essa oficialização, né? Mas já foi bem repercutido aí esse acerto. Ontem a gente também já falava sobre isso. É um bom nome aí pro Corinthians. Acho que é importante o Corinthians também acertar logo e poder seguir o seu rumo, né, para essa temporada. E um jogão, né, que promete. O Flamengo que tá focado, né, nesse campeonato brasileiro, vai jogar em casa com a sua torcida, expectativa de um bom público também no Maracanã. E o Corinthians que vem entre altos e baixos, né? Já teve bons momentos, já teve maus momentos, enfim, nessa temporada. Eu acredito num favoritismo aí do Flamengo, mas acredito também num jogo bastante difícil aí para a equipe rubro-negra.
É, promete ser um grande jogo e a Nacional transmite. Ainda falando de Brasileirão, outro grande jogo, né? Apesar da fase do Cruzeiro na Sul-Americana ser terrível, ontem o Cruzeiro perdeu 2-1 para a equipe do Palestino e está fora da Sul-Americana. Tem mais 3 jogos por fazer aí. Tem 0 pontos, né? O Mushuki Runa, né, que é o líder, tem 9. Bom, Cruzeiro e Vasco no domingo, 18h30 em Uberlândia. O técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro lamentou mais uma derrota da Raposa.
Sinceramente, mais do que isso, sentimos nós envergonhados por aquilo que produzimos nesta Sul-Americana. 3 jogos, 3 derrotas. Não há nada que nos esconda, porque acho que nós, quando eu digo nós, com certeza estou-me incluindo à frente do grupo. A nossa produtividade foi muito abaixo do que aquilo que deveríamos ter dado.
Durante a zona mista, né, depois do jogo, aquela resenha que acontece dos jogadores com jornalistas, né, o atacante Dudu fez reclamações públicas sobre não estar sendo titular no Cruzeiro.
Cara, pra mim eu não tô me sentindo, não me sinto bem, né? É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois a gente começa a ser reserva, né? E a gente tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu tava vindo numa sequência boa, né? Não sei por que o treinador optou, a gente respeita, mas eu não sei por que optou por ter tirado do time, mas a gente respeita a opinião, é trabalhar, continuar trabalhando, treinando para a gente poder fazer o melhor, para a gente voltar à posição, e se não tiver que voltar também, torcer para os nossos jogadores que entraram desde o início poder fazer bons jogos.
No Vasco, o técnico Fábio Carille falou sobre as vaias que vem recebendo da torcida cruzmaltina.
Começando pelas vaias, xingo. Isso aí aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. É repetição de trabalho. Não adianta a gente falar do calendário, reclamar, porque é isso que nós temos, né? Fizemos nada assim de ir, de treinar, de repetir, repetir movimentos, nada de jogo do Flamengo pra cá, nem tem como, né? E é entendimento nosso com os atletas com a gente da comissão ali, para que a gente possa ter os resultados positivos que o Vasco tanto merece.
E aí, Luciana, esse Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro numa situação bem complicada, né? Vários jogadores aí, essa reclamação pública do Dudu, que não é tanto assim uma reclamação, né? Porque um jogador que gosta de ficar no banco, um jogador do calibre do Dudu querer ficar no banco, gostar de ficar no banco, seria um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, a reclamação pública deve gerar um mal-estarzinho, né?
Pois é, de fato, assim, nenhum jogador gosta de ficar no banco, isso é claro, né? E ele Mas é isso, quando ele externa isso, né? Acho que já há pouco também o treinador externou, o presidente externou. Sim, sim. Isso tudo vai minando, né?
O ambiente.
O
né?
ambiente. Eu acho que acaba sendo uma boa oportunidade para o Vasco, que apesar, né, das críticas ao Carille, se a gente for analisar a tabela de classificação, o Vasco está ali à frente do Botafogo, sim, tem muito campeonato ainda pela frente. Eu acho que é um bom momento, quem sabe, aí para o Vasco poder conseguir essa vitória diante desse time que vem, sem dúvida nenhuma, bastante fragilizado, não só pelos resultados, mas por um ambiente bem complicado. A gente viu falha do Cássio, a gente vê o Gabigol também não correspondendo tanto, assim como o Dudu. Agora, a questão também que fica é que não é uma questão só de agora, né? Tanto o Dudu como o próprio Gabigol já vinham passando por essa situação de amargar banco e tal anteriormente, né? Sim, então, sim. Não é uma... Será que é o problema com o treinador atual? Eu acho que essas horas também há de se olhar um pouco para dentro, né? E ver aonde que pode fazer diferente para que as coisas possam ser diferentes também, né?
Enxergo da mesma forma. Bom, são 6:11.
Momento estádio.
Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
E na segunda etapa da temporada da Copa do Mundo de Águas Abertas em Ibiza, na Espanha, os atletas do Brasil caíram na água para a prova de 10 quilômetros. Entre as mulheres, Ana Marcela Cunha foi a melhor colocada com a 11ª posição e um tempo de 1 hora, 58 minutos, 58 segundos e 90 centésimos. Viviane Youngblood ficou na 13ª posição, enquanto Lisian Sobral foi a 37ª. Entre os homens, Matheus Melete terminou na 18ª posição, com um tempo de 1 hora, 50 minutos, 47 segundos e 10 centésimos. Já Leonardo Brandi de Macedo foi o 29º colocado.
A seleção brasileira está em Mar del Plata e disputará o Sul-Americano de Atletismo até domingo. A delegação conta com 88 atletas, 43 mulheres e 45 homens. Existe uma mescla de atletas olímpicos e da nova geração, seguindo uma preparação para o ciclo olímpico que culminará em 2028 na cidade de Los Angeles. Além disso, a competição vale índice para o Mundial de Tóquio em setembro e para os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção em agosto.
E no quarto dia de disputa do troféu Maria Lenk, mais 3 nadadores atingiram o índice para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Nos 1.500 metros femininos, Gabriele Gonçalves Roncato, da Unisanta, foi a grande campeã com um tempo de 16 minutos, 19 segundos e 82 centésimos, conquistando seu segundo índice para o Mundial. Ela já havia feito a marca necessária nos 400 metros livre. E também nos 1.500 metros livre, Letícia Facina Romão, do Minas Tênis Clube, ficou em segundo lugar com 16 minutos 21 segundos e 26 centésimos, marcando seu primeiro índice na competição, encaminhando sua classificação para seu primeiro mundial. Entre os homens, Guilherme Dias Baceto, da Unisanta, confirmou o primeiro lugar nos 50 metros costas, vencendo com 24 segundos e 61 centésimos. Ele já havia feito o índice pela manhã com 24 segundos e 90 centésimos nas provas classificatórias, mas vale lembrar que o tempo da final ficou a 15 centésimos do recorde brasileiro da prova.
Neste sábado, dia 26, o Centro de Treinamento Paralímpico realizará a segunda etapa do Circuito Escolar Paralímpico para crianças e jovens com deficiência na faixa etária de 8 a 18 anos. A modalidade do final de semana é o judô. O objetivo do evento é estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual. A segunda etapa será no segundo semestre, 20 de outubro e 1º de novembro.
E durante a abertura do Circuito Paralímpico de Atletismo, a fase internacional, o tricampeão paralímpico Petrúcio Ferreira completou a prova dos 100 metros para a classe T47. Limitações em membros inferiores, com 10 segundos e 57 centésimos. Hoje pela manhã, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A marca do velocista paraibano foi melhor do que o tempo registrado, por exemplo, na grande final dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Após a prova, Petrúcio comemorou bastante numa das primeiras competições do ano.
Feliz, né? Segunda competição do ano, um ano que promete muito. Tem campeonatos mundiais, várias competições importantes. E eu chegando aí, fazendo um bom resultado. Um resultado até melhor do que Paris 2024, onde lá eu corri a marca de 10,68 e aqui voltando a correr na casa dos 10,50. Isso para mim é maravilhoso. Então, ano promete.
E ainda nesse momento estádio, vamos falar um pouquinho do tênis de mesa, né? Porque depois do título histórico da Copa do Mundo, o brasileiro Hugo Calderano já está fazendo planos para o futuro. E o Juliano Justo traz detalhes para a gente.
Escrever a página mais gloriosa da carreira e do tênis de mesa brasileiro ao ganhar o título da Copa do Mundo em Macau, dentro da China, na casa dos principais nomes do esporte, batendo todos os líderes do ranking mundial e se tornando o primeiro atleta de fora da Ásia e da Europa a atingir tal feito na história da modalidade. Estes foram os feitos alcançados pelo Hugo Calderano na última semana. Mas engana-se quem imagina que ele está satisfeito. No próximo domingo tem mais desafio. Ele defende o clube alemão Ochsenhausen, time no qual atua há 9 temporadas, na semifinal da Liga Nacional da Alemanha. O objetivo, é claro, que é avançar para buscar outra taça na decisão prevista para junho. Lembrando que o brasileiro já foi campeão da Copa da Alemanha pelo clube nessa temporada e anunciou recentemente que deixará o Ochsenhausen ao final dos compromissos deste ano. Fala sobre o futuro pra gente, Calderano.
Mas eu coloquei esse objetivo com o Ochsenhausen por tudo que a gente, por toda a história que a gente teve juntos. Eu queria brigar por títulos com eles, já ganhamos o primeiro, agora vamos brigar pelo segundo. Mas acho que ano que vem vai ser um bom ano para eu jogar menos por um clube ou não jogar por um clube. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, porque realmente quando você viaja sempre para a Ásia, tem competições na Ásia, volta uma semana, tem que jogar 2 jogos na Alemanha, depois vai de novo para outro país na Ásia, volta, joga, depois tem um campeonato pan-americano, e isso é muito desgastante.
O título na China trouxe também o brasileiro para o 3º lugar do ranking mundial, igualando a melhor marca da carreira alcançada em 2022, e representou uma volta por cima após o trauma da queda na semifinal dos Jogos Olímpicos de 2024 para o sueco Truls Moregård por 4-2 e a derrota para o francês Félix Lebrun por 4-0 na disputa do bronze. Fala sobre tudo isso pra gente, Calderano.
Tinha esse grande objetivo que era conseguir a medalha olímpica, acabei chegando muito perto, cheguei lá jogando meu melhor nível e não consegui por diversos fatores, por mérito dos meus adversários também. Eu sabia que ia passar por um período muito complicado, mas ao mesmo tempo sabia que esse período ia ser passageiro também. Para você disputar medalhas e títulos nesse nível, é importante ter muita coragem, né? Uma grande qualidade dos campeões é conseguir aproveitar a oportunidade quando ela aparece. Eu acho que foi isso que eu consegui fazer muito bem dessa vez.
De São Paulo, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Maravilha, Juliano. E bom, cara, o que parecia ser certo, né? O título invicto do Paris Saint-Germain na Ligue 1, no campeonato francês, foi por terra, porque, surpreendentemente, o Luiz Henrique, técnico do PSG, escalou força máxima hoje contra o Nice. E aí, surpreendentemente, eu digo porque na terça-feira tem mata-mata já da Champions, né, a fase semifinal, o PSG joga contra o Arsenal em Londres. Pois bem, força máxima, todo mundo pensa, pô, PSG vai ganhar o jogo, vai atropelar o Nice, que tá brigando por vaga em Champions League. Só que não, o PSG perdeu 3-1 e acabou a invencibilidade no campeonato francês na rodada 31. O gol do PSG foi do Fabian Ruiz, mas o Sanson fez 2 gols para a equipe do Nice e o Indai Chimie fez o 3º gol, portanto a invencibilidade cai. Ô Luciana, ninguém nunca na história do campeonato francês foi campeão invicto e o PSG perdeu uma boa oportunidade, né?
Pois é, PSG que vem perdendo algumas oportunidades ao longo dos últimos anos. É. Essa é só mais uma, né? Mas seria um feito, né? Um feito histórico, né? Mas, enfim, importante é o título, né?
O título já veio. Então... Agora é pensar na Champions League. Aliás, por falar em futebol internacional, amanhã tem um super jogo também, né? A final da Copa do Rei, Real Madrid-Barcelona. Você é mais quem, hein? A galera do Vini, do Mbappé ou Lamine Yamal e Rafinha, hein,
Luciano? Olha, difícil, hein? Difícil, mas eu sou meio fã aí do Real.
É? É. Eu gosto mais do Barça. E tenho curtido muito ver o Lamine Yamal jogar, assim.
Sim, sim. O bom é que vai ser um jogão e assim a gente vai poder ver as duas, o Real que vem aí com os problemas, né?
Bem mal, né?
Bem mal. de repente pode ser um momento de superar também, porque esse clássico, né, tem sempre um peso especial, ainda mais, né, numa decisão. Vamos ver.
Vamos ver. Promete ser realmente muito bom. É, e falando de tênis agora, porque a Bia Haddad Maia estreou com vitória na chave de duplas do Madrid Open. A brasileira de 28 anos se juntou à alemã Laura Siegmund para vencer as chinesas Wang Xin e Zheng Saisai por 2-7 a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. Com a vitória, Bia e Laura avançaram às oitavas de final no Saibro do WTA 1000 da Espanha. 6h20, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a sétima rodada do Brasileirão Feminino começa amanhã e a TV Brasil vai marcar presença com mais jogos importantes aí transmitidos. Raquel Mota tá chegando. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Como o André falou e vocês já sabem, eu sou Raquel Mota e se eu tô na parada é pra falar do Brasileirão Feminino A1. E nesse final de semana temos rodada dupla na TV Brasil, a tela do futebol feminino. Tudo começa com Palmeiras e Ferroviária, que se encontram na Arena Barueri, e vai rolar aquele pré-jogo maroto a partir das 16h45. Na narração tá ela, a narradora que traz muita onda, Luciana Zogaibe. E eu, Raquel Mota, nos comentários. No estádio a gente tem o Lincoln Chaves trazendo todas as novidades das duas equipes. Bom, pelo lado do Palmeiras, a gente tem que a equipe está na terceira colocação com 14 pontos e tem 4 vitórias e 2 empates até o momento. Na rodada passada venceu o Bahia por 3-1 e vem embalado. Já a Ferroviária, a galera que acompanha futebol feminino já conhece a fama das guerreiras grenais. E aí, tá na primeira colocação com 16 pontos e uma campanha de dar inveja. São 5 vitórias e apenas 1 empate. A equipe da Ferroviária não perdeu até o momento e vem de uma vitória na última rodada por 2-1 sobre o Internacional. Será que vem a primeira derrota por aí para o Palmeiras? Bom, não sei, a gente só vai conseguir conferir no finalzinho da partida. E aí, se achou que acabou? Achou errado. Porque logo em seguida, a gente tem Flamengo e Juventude, direto do Luso Brasileiro, com aquela pré-transmissão ali marota, a partir das 20h45, porque a bola rola mesmo a partir das 21 horas. A narração fica por conta do André Marques, sim, esse aí que você tá ouvindo. E os comentários dele, o estreante, nosso querido produtor aí da Rádio Nacional, Luiz Ferreira. No campo, a gente vai ter o trabalho dessa dupla que é imbatível. Brenda Balber e Marília Arrigoni vão trazer todas as novidades sobre as duas equipes. Bom, o Flamengo tá ali deixando sua torcida enfurecida. Tá na 9ª colocação com 7 pontos e não faz uma boa campanha, não. Por enquanto, foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Uma dessas derrotas, foi justamente na última rodada, em que o rubro-negro carioca perdeu por 2-0 pro Bragantino. Bom, já o Juventude também não tá numa situação muito legal lá na competição, não. Ocupa a 13ª posição com apenas 5 pontos e faz uma campanha de 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Na última rodada, o Juventude empatou em 1-1 com o Real Brasília. E aí, o que vocês acham dessa partida? Vai ser muito jogo bom, né? Bom, galera, bom final de semana para todos e espero que tenham uma excelente sexta-feira. Tchau, tchau!
Então, confirmando pra galera, ó, nesse sábado, 2 transmissões na TV Brasil a partir de 4h45 da tarde. Tem Palmeiras e Ferroviária com a Luciana Zogaibe e 8h45 da noite tem Flamengo e Juventude comigo. Você vai fazer um jogão, hein, Lu?
É, rapaz, vale liderança na competição. Mas você também vai fazer um jogão, porque o Flamengo quer voltar pra zona ali de classificação.
É verdade.
Tá com nova treinadora, vem de um título, né, na Copa Rio Feminina, diante do Fluminense, então, e joga em casa. Então, assim, a tendência é que o Flamengo apresente aí esse futebol que a gente tanto espera, mas realmente o outro jogo, a expectativa é que seja um jogão.
Vai ser bem equilibrado.
Vai, Palmeiras e Ferroviários, pra você ter uma ideia, eu tava fazendo uma busca, nos últimos 10 jogos, a Ferroviária só venceu um.
Que isso?
Apesar de, se você pegar os 20 jogos que tem nesse histórico, são 7 vitórias para cada lado e 6 empates. Mas esse duelo recente, O Palmeiras tem levado muita vantagem, apenas uma vitória da Ferroviária, que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas a Ferroviária é a atual líder da competição, não vai querer vender barato isso aí, então a expectativa é que seja um jogaço mesmo.
Será. Bom, voltando a falar de futebol masculino, Botafogo e Fluminense se enfrentam amanhã com transmissão da Rádio Nacional. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 9 horas da noite no estádio Nilton Santos. Pelo lado alvinegro, o técnico Renato Paiva admite a má fase.
Mas de facto está uma fase muito estranha naquilo que está a acontecer. Está, porque as nossas oportunidades que são claras não entram e as dos adversários que às vezes nem claras são, acabam por entrar e penalizam-nos bastante.
No Brasileirão, o Botafogo venceu uma partida, empatou duas e perdeu duas.
Pelo lado tricolor, o auxiliar técnico Alexandre Mendes
fala como o Fluminense encara a maratona de jogos de disputar três competições ao mesmo tempo.
Nós temos um grupo, um elenco, e qualquer jogador que está dentro do elenco do Fluminense tem capacidade de vir jogar. Não colocamos titulares de reserva. Existe um grupo e existe um planejamento. Um planejamento técnico, um planejamento físico.
O Fluminense segue invicto no comando de Renato Portaluppi com 4 vitórias e 2 empates. Para manter a invencibilidade, precisa interromper um tabu de quase 3 anos sem vencer o Botafogo. Nesse intervalo de tempo, foram 7 vitórias alvinegras e 1 empate em cima do Fluminense. Valeu, André!
Valeu sim, querido Rafael Monteiro. E aí, Luciano, esse clássico vovô, Botafogo vencendo uma atrás da outra em cima do Fluminense, mas amanhã acho que é uma boa chance do Fluminense dar o troco.
É, a gente tava falando sobre essa questão, né, de oportunidades e tal, Botafogo tá aí cheio de problemas, né, também com muita pressão, não vem jogando bem. E aí, quem sabe, pode ser a chance aí do Fluminense vencer, né? Eu também me surpreendi com esse histórico aí, que a gente esquece, né? Então, todos os jogos, tá? Quando vai olhar, fala, caramba, tem tanto tempo assim que não vence. Enfim.
E são vitórias seguidas, não tem nem empate.
É. Então, é assim, Botafogo jogando em casa, é sempre ali no Nilton Santos, né? Joga bem naquele gramado e tudo mais. Mas o Fluminense está muito embalado, né? Desde que o Renato chegou, trouxe novos ares, vem fazendo bons jogos. E ao contrário do Botafogo, que não consegue jogar bem, não consegue fazer um jogo legal de ver. Que
ainda está azarado.
E ano passado ainda teve isso, ainda tem falha, né? Do John, enfim. Ano passado a gente tinha prazer de ver os jogos, né, do Botafogo, era legal de ver. E esse ano tá feia
a
coisa.
Tá feia. Lembrando que a Nacional transmite 8h30 da noite nesse sábado para todo o país, Botafogo e Fluminense. Bom, e a CBF trata como questão de tempo o acerto com Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira já a partir da data FIFA de junho. Essa informação é do Globo Esporte. O clima ainda é de precaução por conta da negativa do treinador em 2023. Mesmo assim, as negociações caminham com o conhecimento do clube e até mesmo a montagem da comissão técnica já entrou em pauta, segundo o GE. Já foi debatido também de que haverá mudanças na preparação física da comissão atual e que a prioridade será dada a um brasileiro para assumir um cargo. Carlo Ancelotti também manifestou o desejo de ter um ex-jogador da seleção ao seu lado e alguns nomes foram colocados à mesa sem uma definição. Eu acho, Luciana, que esse jogo amanhã, Real Madrid e Barcelona, pode ditar a vida do Carlo Ancelotti.
Pois é, ao que tudo indica, isso já tá meio que acertado, né? Mas que assim, também se não for, né? Vai ser de novo essa história.
Tá vergonha.
De, pô, pelo amor de Deus, né? Mas é aquilo, e se vem uma vitória?
Pode acontecer, é um clássico, né?
E aí vai,
tem grandes jogadores ali.
Vai se adiar mais um pouquinho.
Vai.
Eu sei lá, a gente já falou isso aqui há algum tempo, né? Eu acho que é um baita nome, é muito bacana, mas eu acho ainda que outros nomes que conhecem mais o nosso futebol, que já poderia ter antecipado isso, já poderíamos estar andando um pouco mais rápido nesse sentido, seria, no meu entender, uma melhor escolha, mas...
Já foi.
Não sou eu.
Vamos ver o que vai acontecer. Luciana, um abraço, bom fim
Valeu.
De semana.
Valeu!
Galera, no Mundo da Bola volta segunda-feira às 6. Valeu? Grande abraço, bom fim de semana. Tchau!